A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nossa convidada de hoje é Maria do Carmo, que integra os grupos Negras em Canto e Vozes de Dandara. Em 2008, ela ficou em segundo lugar no 11º Festival de Música de Porto Alegre. E em 2010, lançou o CD Verdadeira Luz. E agora está lançando o seu segundo trabalho. Eu conversei com ela aqui no estúdio da FM Cultura e é essa entrevista que a gente confere a partir de agora. Maria do Carmo, um prazer te receber aqui na FM Cultura, nesse espaço do Quilombo.
Obrigado, prazer é todo meu estar aqui.
Eu te peço para tu começar, inclusive, anunciando quem está contigo aqui.
Ah, eu estou muito bem acompanhada com o Matias. E o sobrenome do Matias, eu quero, é terrível, né?
Matias Sete Cordas.
Isso Matias é. Sete Cordas e o Cabelinho, né? Os dois, ninguém conhece esses dois, maravilhosos. São grandes músicos aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul também, acredito, né? Para mim é, é uma honra, uma satisfação estar acompanhada por eles aqui.
Que maravilha. Bom, mas queremos falar sobre a tua trajetória. Então, de pronto, eu começo te perguntando assim, como é que iniciou a tua trajetória musical?
Cantando mesmo, eu canto desde pequenininha, né? Como eu falei esses dias já, a minha casa, meu pai era músico, né? Tocava, contrariando a família da minha mãe, mas ela já conheceu ele tocando, né? Nas casas noturnas, como se dizia antigamente, os cabarés, né? Ele tocava cavaco, tocava banjo. E ele tocou com o Plauto Cruz, que ele é de Arruí dos Ratos, né? O Plauto Cruz também tocava com ele nessa época. E a minha mãe também gostava muito de cantar, tinha uma voz lindíssima, né?
Mas pelo jeito ela não gostava muito da atividade profissional dele.
Nem a minha avó, mas ela casou com ele, né? Apaixonada por ele. E ela cantava em casa, né? Ela cantava muito, cantava para nós, para mim e meu irmão dormir, tu imagina. Duas crianças, em vez de ouvir músicas de niná, nós ouvíamos samba.
Que legal.
Então, isso eu acho que me traz uma memória musical muito grande, porque isso ficou lá, né? Mas a partir do momento que eu... Porque, como é que eu vou dizer assim... Teve uma época que eu não lembrei mais de cantar. Claro, a vida da gente vai passando, tu vai fazendo outras coisas, né? Nós morávamos em São Jerônimo, aí depois meus pais vieram para Porto Alegre para conseguir melhores condições. Aquela história de sempre, né? Para melhorar de vida, né? Realmente melhoramos. E o intuito da mãe sempre foi que a gente estudasse. A mãe queria que nós estudássemos. Como até hoje a gente quer que os filhos da gente... Eu acho que é o melhor que a gente pode dar para um filho é estudo, né?
Com certeza.
Mas depois que eu me aposentei, me formei tudo em ciências jurídicas e sociais, trabalhei e me aposentei, aí eu comecei a pensar em música, porque eu comecei a sair... E comecei a ir para rodas de samba aqui em Porto Alegre, né? Então, aí que eu fui conhecer. E aí eu revivi aquela Maria do Carmo que gostava de várias cantoras, de várias músicas que eu ouvia. E comecei a cantar nas rodas, né? Comecei a cantar lá na Zona Norte. Por isso que eu tenho tanta ligação com a Zona Norte, né?
Uhum.
E vocês sabem que... Ainda assim, a minha mãe ainda era viva, ela achava, o meu tio também, que já faleceu, o irmão dela, eles achavam um horror eu cantar em roda de samba. Eu formada em direito, cantando em roda de samba. Que é aquele pensamento antigo de que sambista é marginal, né?
Sim.
Mas eu pensei assim, digo, olha aqui, ó, eu já estudei, já trabalhei, me aposentei, então agora eu vou me dar uma satisfação pessoal, e é por isso que eu canto até hoje.
Vou me dar
assim,
o direito,
né,
dele.
De cantar. E comecei a cantar. Comecei a cantar e não parei mais, né? Não parei.
Deixa eu ver se eu entendi. Criança, a tua infância foi em São Jerônimo.
Em São Jerônimo. Quando eu vim para Porto Alegre, eu, claro, eu ainda era um pouco criança. Eu cheguei aqui, acho que com 7, 8 anos, né? E nós fomos morar na Vila Floresta. Né?
Floresta.
Depois nós passamos para Vila Sese. Tudo zonas, assim, que eu tenho uma memória muito boa, porque era aquela infância das crianças brincando na rua, na calçada, né? Hoje as crianças só estão em casa, vendo televisão ou no celular, né? A gente brincava na rua, né? Tinha amizade com toda a vizinhança. Depois da Vila Floresta e da... Assim, a gente deu um salto, porque... Aí eu também perdi um pouco dos amigos, porque... Aí nós fomos morar na Carlos Gomes, né? Tu imagina, sair da Vila Floresta e morar na Carlos Gomes. E depois da Carlos Gomes, que ainda tem até hoje o edifício lá, aí nós viemos para a Zona Sul, né? Minha mãe veio... Mas aí eu já estava morando sozinha, né? Eu morei no Cristal, comprei apartamento no Cristal. A minha mãe veio morar perto do meu irmão também, ali na Camaquã. E depois eu passei, aí eu fui indo cada vez mais para o sul. Agora eu moro lá no Guarujá, né?
Cada vez mais se afastando.
Gosto muito do rio. Meu sonho, eu sempre digo isso, meu sonho era morar perto do rio Guaíba. E eu consegui, né? Eu moro num condomínio que os fundos do condomínio é o rio. Agora, com essas chuvaradas, a gente tem medo.
Ah,
agora... E toda hora eu vou lá olhar, a água vem vindo, ela entra, ela vem vindo. Eu digo assim, eu moro lá há 20 anos. Eu digo assim, bah, mas o que que eu vim fazer aqui? Porque quando começa a chover, vem. Sim. E vem. Vem pelos fundos, que tem tipo um pântano, assim, depois do nosso muro, lá em direção ao rio. E pela frente também, porque esses bueiros estão tudo entupidos. Teve um dia que passou do muro da frente e entrou, tem uma rua lá dentro do condomínio, a rua dentro do condomínio estava alagada. Eu digo, bom, eu vou começar a subir, dentro de casa, se não der mais, eu vou fechar a porta e vou para um hotel.
A gente tem que tomar cuidado, até porque ali no Vale do Taquari, a gente viu muitas pessoas que falavam que nunca tinham visto o fenômeno como que aconteceu agora recentemente, né? Então, é uma questão preocupante. Mas eu queria voltar ao ponto desse interstício da Maria do Carmo formada, aposentada, né? Já resolveu ir para a rua, para a roda de samba.
Sim, mas as amizades que tinha.
Sim, mas e lá da infância que tu cantava, coisa e tal. Nesse meio tempo, em nenhum momento tu despertou, tu teve vontade de fazer
música?
Eu
era uma pessoa muito tímida, tímida. O cabelo que está aí, que me conhece há anos, eu cantava de costa nas rodas de samba. Eu jamais me levantava, eu não olhava para as pessoas. Eu ficava aqui olhando para as cordas e nunca... Então, meu Deus do céu. E eu me lembro que uma vez, quando a minha mãe se separou do meu pai, eu fui morar com a minha avó em São Jerônimo. Eu fiz o ginásio lá. Eu tímida ainda, me botaram num colégio de freira. Eu fiquei mais tímida ainda. Mas teve uma vez que tinha na RBS um programa chamado Cidades Frente a Frente. Não sei se vocês não lembram disso. Cada semana vinha uma cidade e trazia as atrações da cidade, né? Tudo que tinha. E eu, foi a primeira lembrança que eu tenho de eu cantar, não era bem público, mas era na TV, porque o Leopoldo Racier, ele era de lá, e ele me... Eu não sei, também não tenho essa lembrança, como é que ele descobriu que eu cantava. Eu sei que eu cantei uma música que hoje eu não me lembro, com ele na TV gaúcha. Então, eu acho que foi a primeira vez assim, que eu cantei. E depois, nunca mais.
Primeira aparição.
Parou tudo de novo, porque aquilo era do colégio, né? Sim. Nunca mais.
Que legal. Bom, antes de continuarmos, tem outras questões para te fazer, mas antes de continuarmos, vamos aproveitar a presença desse pessoal aqui e nos brindar com uma canção.
Vamos fazer essa música, A Flor do Amor. Ela é do Paulo Citó. O Paulo Citó foi uma das pessoas, assim, que eu até falei esses dias para o Matias, que me saí daquele foco só de roda de samba, porque ele fez uma música que está nesse primeiro CD para concorrer no Festival de Música de Porto Alegre. Uhum. E foi a primeira vez que eu saí das rodas e fui cantar num palco, num teatro, que era esse teatro que tem ali aqui na Cidade Baixa, que agora está abrindo.
Túlio Piva.
Nunca sei dizer. Foi a primeira vez que eu cantei, né? Então, fui apresentada ao público pelo Paulo Citó. Aí ele faleceu já, né? Mas não foi essa música que nós cantamos, mas eu gravei essa música dele, que eu acho muito linda. Matou a flor do amor, matou a planta e a raiz. Senti tamanha dor, mas dei a volta e hoje sou feliz. Não dei motivos pra separação.
Flor do Amor. Esta trilha que faz parte do teu primeiro CD, Verdadeira Luz. Saiu em 2010.
Sim, 2010.
Como é que foi a produção desse trabalho?
Esse trabalho foi feito feito no Estúdio 10 ainda, né? E o produtor naquela época era o Ricardo Soares, que era o cara que me acompanhava no violão na época, né? Nos shows, nas apresentações. E só com músicas como esse último agora, só com compositores daqui de Porto Alegre, né? Foi um disco assim. Eu tenho alguma coisa em casa, pouquíssimos, mas vendi todas as cópias que eu fiz e as pessoas. Às vezes, assim, eu quero outro porque eu gastei de tanto ouvir. Porque, na verdade, ele ficou muito bem feito, né? Tecnicamente, ele ficou muito bem feito. E tem muita gente que logo que a gente lançou achava que tinha sido feito no Rio de Janeiro. Eu digo, não, foi feito aqui em Porto Alegre, né?
Bom, eu devo te confessar que eu tinha um trabalho lá por volta de 2010. Eu tinha um grupo de samba e nós estávamos em vias de gravar um CD. E não sei de que forma, mas chegou às minhas mãos o teu trabalho, esse Verdadeira Luz, que eu achei lindo pela qualidade das gravações, pelos arranjos, pela qualidade das letras.
Boa.
Então, eu peguei o teu trabalho como sendo, de fato, um verdadeiro... referência, uma grande referência para desenvolvimento.
E por essa qualidade que muitas pessoas achavam que não tinha sido feito aqui, como se a gente não tivesse...
Não tivesse.
Né, mas...
Qualidade, né?
Ficou muito bom. E eu meio... Agora, nesse segundo, eu repeti alguns compositores, mas tem outros também... Mas eu repeti alguns desse primeiro, porque realmente eu acho que eles compõem muito bem, né? Então, azar, porque é uma... é que tem gente, eu digo azar, porque tem gente que fica brava comigo. Tem alguns que eu me dou, mas não é a música que me tocou. A música tem que me tocar, então eu sei que eles ficam meio sentido assim, né? Mas a música tem que me tocar para mim gravar. E não é... E como eu que tô bancando, né? Não tenho nenhum patrocínio, nada, né? Então é aquele suadinho ali que... Então eu acho que eu tenho que fazer uma coisa que eu goste.
Com certeza. A propósito, como é que foi esse processo de seleção das músicas que iriam integrar esse primeiro trabalho teu?
É assim, ó, o pessoal vai lá em casa, geralmente vai lá em casa, e aí eu vou ouvindo, né, Esse primeiro foi assim, né, Cabelo? Eu me reporto ao Cabelo, porque o Cabelo, em toda essa minha caminhada, ele sempre esteve junto comigo, né?
Tive essa sorte.
É uma pessoa, meu amigo, assim, de verdade, né? E a gente vai lá em casa, eles gostam da minha comida, eu faço uma comida, eles vão me escutando, daqui a pouco... Então, vou todos, e até esse segundo também, o único que eu fui na casa foi, acho que foi o Wilson Ney, que eu fui lá na casa dele, desse segundo... E os gêmeos também, que eu fui lá na casa deles. Mas os outros todos foram lá em casa e a gente me mostram as músicas, né? Então, até teve uma música do Isolino que eu gravei, que um artista e um cantor disse que... Eu soube que ele disse que não era assim, que era cantada a música. Eu disse, mas eu tô cantando igual ele cantou pra mim lá em casa, que eu ouvi, quando eu ouvi, né? Também tem essas coisas assim, né? Mas é todo um... E aí eu fico à vontade, né? Eu escuto, eles me mostram, eu escuto e depois...
Mas também tem a ver com a tua interpretação.
Exato.
que tá
a
presente.
Maria,
ali.
Maria coloca bem isso.
É a tua forma de interpretar a música.
É, assim, ó, mas eu primeiro eu tenho que ouvir eles cantando. Uhum. Porque, às vezes, até uma entonação que a pessoa dá na música já dá o sentido que ele quis dar para a melodia, né? Então, eu também não posso inventar muito, né? Mas eu gosto de ouvir primeiro eles cantando para mim ver a real intenção dentro da melodia, né?
É verdade. Bom, ainda desse primeiro trabalho, eu teria outras composições para destacar e falar a respeito, porque já ouvi, conheço o teu trabalho, né? Como, por exemplo, Tantas Marias, que fala sobre a força da mulher brasileira.
É, essa música é do Guga Rodrigues, né? Ele fez pra mim, o Guga, né? Falando. Eu até nem canto muito ela, né? Porque ela ficou assim meio, assim, arrogante, né? Sou eu sou isso, eu sou aquilo, blá, blá, blá. Tava botando a bola pra cima, mas eu...
Olha, eu diria que é uma questão de ponto de vista, porque, assim, por exemplo, eu me lembro do Cirmar Antunes, Ele vinha na TV, vinha na rádio, dava entrevista, e ele dizia, eu quero me ver na TV. Mas quando ele falava isso, ele dizia que ele queria ver, se ver enquanto o povo sim, negro. Então, ele não falava por si, ele falava pelo povo mesmo, né? Então, daqui a pouco, a tua forma de expressar música e cantar pode levar adiante, porque é uma música linda e com essa temática, né? Enfim, de que a força.
Mas graças a Deus que agora está se vendo mais o negro na TV.
Felizmente.
Né? Propagandas. Felizmente. Eu me surpreendo, né? Porque eu com essa idade, assim, se vê muita. Tomara que isso não seja só uma modinha, né? Mas muita propaganda com negros, né? E negros com papéis de destaque em novela e tudo que não se via, né? Antigamente, no meu tempo, negro era lá na cozinha, era empregada, era não sei o quê. E hoje em dia, com papéis, como se diz, de papéis principais dentro de um roteiro, né? Tomara que continue, né?
Quero acreditar que naquela máxima de que depois que uma mente se abre para novas ideias, não se fecha mais. Não tem como voltar àquele estado que era anterior. Então, a tendência a gente...
Mas a luta continua, né?
Sim.
A luta continua.
Seguro de que tem que permanecer.
Porque só quem é negro é que sabe o que passa, né? Eu me deparei essa semana com... E aí depois eu fiquei meio arrependida, vou dar um intervalo aqui no assunto, porque eu saí do carro e queria deixar o meu carro com aquelas chaves assim, e qualquer coisa, se deixa uma janelinha aberta, uma coisa, ele começa a disparar.
Uhum.
E eu disse, eu vou deixar aí dentro, meu filho estava sentado, ele, mãe, leva, eu digo, não, por quê? O medo... Que se eu levasse, eu parei para ir numa farmácia, ele ficou com o carro aberto e eu saí com a chave. Eu com medo que se disparasse e ele não soubesse o que fazer, alguém viesse, mas o que vão pensar que ele estaria roubando? Medo de mãe, né? Medo de mãe de um homem negro. Aí ele... Não disse nada, ele ficou pensando, ele não tinha pensado nisso. Um negro dentro de uma capture, né?
Uhum.
Então, a gente tem essa, sabe? Claro que a gente quer lutar por dias melhores, mas a gente ainda passa muitas coisas, sabe? Eu já, quando ele era pequeno, eu andava com ele no shopping, aí... Um dia o guardinha veio atrás de mim e disse assim, ele tem que tirar a boina, tem não sei o que, o boné, não sei o que. Eu disse, eu sou mãe dele, ele está comigo, né? E várias outras coisas, assim, né? Que, de olhar, porque ele era terrível, né? Ele não parava. E as pessoas ficavam só olhando, sabe? E eu vendo aquele olhar... Que eu digo assim, só quem é negro é que sabe, né?
Só quem é negro que sabe.
É,
eu tô sendo tenho sido repetitivo, mas recentemente teve, por exemplo, a questão do Vini Júnior, que ele foi dar um depoimento, inclusive se emocionou.
Semana passada.
Dizendo, eu só queria jogar futebol. E daí, no meio disso, ele tem que se justificar e dizer que é gente. E na música a mesma coisa, artistas se querem ou só querem, né, apresentar seu trabalho. Aqui, nessa entrevista, a gente poderia nem estar falando isso se não fosse um assunto importante, mas é a mesma coisa, né? Eu quero mostrar o meu trabalho, mas no meio disso há temas que estão intrínsecos, né, que estão ligados ao nosso ser na sociedade. E é importante falar.
Eu estava vendo o Vinícius, esse menino tem só 23 anos. E já está passando por tudo isso, né? Sim, dá uma tristeza, né?
É mesmo. Mas, enfim, vamos seguir atuantes em luta e cantando. O que tu preparaste aí?
Cantando, porque para mim a música é um remédio, né? Um remédio assim que passa todos os males. Quando eu vejo, eu tô na cozinha cozinhando e estou cantando as músicas para lembrar. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou dançando. Quer dizer, aquela é uma preocupação que eu estava antes por alguma coisa, quando eu começo a cantar, eu esqueço totalmente. Totalmente, graças a Deus.
Que maravilha.
O que, que tem aí, cabelo, que eu não lembro mais que eu escolhi? Vamos fazer... Essa música é do Andrezinho do Banjo, né, que é um compositor também. Eu até ia cantar uma outra que o Andrezinho fez, mas não vou cantar. Vou cantar outra oportunidade. Eu era fã doente e cantava muitas músicas do Luiz Carlos da Vila. Quando o Luiz Carlos da Vila morreu, ele me apresenta uma música que ele fez para o Luiz Carlos da Vila e está nesse primeiro Eternamente Poeta, escuta para te ver, é muito linda, e fez para o Luiz Carlos da Vila. Mas hoje eu vou cantar essa também do Andrezinho, Louco para Ver Meu Fim.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Nossa convidada de hoje é Maria do Carmo, que em 2010 lançou o CD Verdadeira Luz e que agora está lançando o seu segundo trabalho. Maria do Carmo, antes de conversarmos então sobre o teu segundo trabalho, eu queria voltar no tempo e perguntar sobre outras participações que tu também, outros projetos que tu participa também, como Negras em Canto, né?
Sim, a partir do momento que eu participei do Festival de Música de Porto Alegre, as pessoas começaram a me conhecer mais, né? Aí começaram a me convidar para projetos e cantar com outras pessoas. Foi aí que eu nunca tinha cantado assim, como eu vou dizer?
Público?
Em público, porque era só na roda de samba que eu cantava, sim, né? Sim. Então, eu comecei. A Delma, que é compositora, me convidou. Ela é das Dandar. A Silvia, que também é produtora,
sim,
começou. O Matias me convidou também para participar. Já acho que foi a primeira vez, foi em 2016, eu acho, lá no Sinduscom, né? E depois eu cantando, apresentando esse primeiro CD e outras músicas. Depois participei de projetos lá no Sinduscom ainda com participação de outros cantores que cantaram lá. E assim eu fui parar até no Teatro São Pedro, né, com a Marguerite, que a Marguerite formou um... Ela tinha um projeto que era... Ai, meu Deus, consigo me lembrar, eu tenho tudo anotadinho. E aí nós tínhamos nesse projeto no Teatro São Pedro, a gente cantava tanto músicas brasileiras como internacionais, né? Uhum. Foi bem interessante. E com a Yara também, com a Yara Lemos, né? A Yara tinha, assim, mais ou menos uma vez por mês, ela tinha um projeto. E aí eu saí para o mundo. Todo mundo que me convida, eu participo, se eu tenho oportunidade, né? Se eu posso. Agora, eu mesmo... comandar uma roda como eu comandei muitas vezes lá na Zona Norte, nunca mais, né? E ontem até tive o oferecimento de uma casa noturna e eu tô pensando, porque eu não sei se eu ainda tenho pique de montar uma banda e envolve um monte de coisas, né? Até tu sentar para cantar, ocorre vários estresses, né? Até
sim,
tu sentar para cantar.
Imagina que tu esteja...
Desde um músico chegar e arrebentar a corda e tu não ter corda. Então, quando eu fazia samba lá, eu tinha desde corda, eu não toco nada, eu tinha até corda. Porque se alguém arrebentasse a corda, tu imagina o músico vai tocar e não tem corda.
Então, tu, além de cantar, tu fazia um trabalho de produção também.
É, eu nem imaginava, eu só queria...
De assessoria.
Eu só queria que o samba acontecesse, então... Eu não deixava nada faltar para que não... E levava em casa, às vezes, o Breno, que eu não lembrei o nome dos companheiros, agora eu lembrei. O Breno já faleceu, tocava um pandeiro maravilhoso. Não precisava outro instrumento de percussão. Ele segurava o samba só no pandeiro. Eu levava ele em casa depois, né? Eu moro aqui na Zona Sul. Eu fazia o samba na Zona Norte, levava ele lá quase em Viamão, sei lá, Alvorada, onde ele morava. Mas tudo pelo prazer, né, de fazer a música. E a amizade depois também. Eu acho que o que mais eu tenho de tudo isso é a amizade que eu fiz com todas essas pessoas, né? Esses meninos estão aqui. Bah, é uma coisa que não tem preço.
Que maravilha.
Não tem preço.
Bom, mas tu disse que não sabe se tem pique para fazer essa coisa, de fazer uma junção.
Às vezes eu tenho, sabe por quê?
Mas tu tá passando por esse momento agora.
Eu tenho vontade, sabe por quê? Porque tem umas coisas que andam acontecendo por aí que eu não tô gostando. Aí eu fico pensando assim, eu vou sair de casa.
Sim.
Sabe,
não
pra...
Tenho.
Não é... Eu sei que eu tô sendo meio saudosista, mas já teve umas rodas mais legais, sabe? E atualmente, eu não sei, tem umas coisas que estão acontecendo que eu... Às vezes eu prefiro ficar em casa, né? Porque já fizemos tanta coisa bonita, né? Isso aqui está de prova, né? Então, a gente estava nesse samba lá do Lelo mesmo, a gente estava sempre procurando músicas novas, mas músicas boas. Então, todo final de semana... O JC chegava com uma do Band, o Paulinho Bombier chegava com uma música. E eles me mostravam, né, também, não, música não deles, mas de outros compositores, de grandes compositores. E o que aconteceu? Tinha muita gente que ia lá na nossa roda ver o que nós estávamos cantando. Porque era um samba de muita qualidade. Muita, não é vaidade minha, mas muitas músicas que o pessoal hoje canta aí, a gente começou a cantar lá, na roda de São Miguel. Porque eles iam lá ver o que nós estávamos cantando.
Que legal. É, tem as duas partes, né? A positiva e que não é tão positiva assim.
E outra coisa que eu não tenho muito de positivo, eu tenho que me penitenciar, é assim, eu só gosto, eu canto o que eu gosto, né? Então eu tenho muita dificuldade de cantar comercialmente num bar. Porque às vezes tu tá legal aqui cantando, aí chega uma pessoa, canta, não sei o quê, canta. Fica difícil porque...
Tem o perfil
pra... E tu tá sendo paga, né? Sim. A pessoa paga o cachê, paga o couvert, ela quer ouvir uma música que ela gosta, mas só que eu não canto aquela música, eu não canto porque eu não gosto, eu até gosto, sabe? Não vou dizer aqui agora na rádio, né, que não vou dar nomes, mas a música pra mim, ela tem que me... Na primeira vez que eu ouço, às vezes eu tô longe, quando eu gosto, só a melodia já me pegou.
A música tem que te conquistar.
Às vezes só pela melodia, né? E às vezes, e quando eu ouço a letra, se a letra também gostei, aí deu, já vou aprender, né? Agora, não. Então eu não sou muito boa para cantar comercialmente num bar, porque se vão me pedir música, se tiver dentro do que eu gosto, eu até posso, para a próxima vez, tirar e cantar. Mas se não é. Não. Então, lá no Lelo, tinha assim, quando vinham pedir para cantar, o pessoal ficava em pé, em volta, assim, tinha uma que dizia assim, uma senhora, não lembro, ela dizia assim, ela só canta o que ela gosta, ela não canta.
Vamos falar então sobre isso, sobre o que tu gosta de cantar. Tu estás aí fazendo um pré-lançamento do teu CD, esse é o segundo trabalho, que já está pronto.
Sim, está pronto. Tá embalado, tá? E só falta lançar, né?
Sim.
Se fosse outra pessoa, ou se eu tivesse um produtor, uma coisa assim, isso já, ela já estaria nas redes, né? E eu pretendo colocar, tô falando com porque eu gravei esse disco, foi um parto. Por quê? Porque eu comecei ele há tantos anos atrás, num estúdio, aí a pessoa que tá, encerrou o estúdio, eu tive que passar para outro estúdio e terminei no estúdio do André. Então teve vários percalços. E agora, então, tô falando com o André pra gente colocar, no Spotify, sei lá onde, essas e eu quero fazer um lançamento, né? Não, aí já teve ideias de lançar em teatro e coisa, mas também tudo tem seu custo, né? Eu já gastei bastante para fazer ele e agora eu... E tem outra coisa, eu acho que o público que gosta de mim e que compra, que eu faço como comprou todo o outro... Não sei, muitas pessoas não são de ir a teatro, né? Então, não vou dizer que uma hora eu não vá fazer, mas o primeiro eu quero fazer de uma forma mais simples, quer dizer, do meu jeito, né? Tu até pode pensar, mas... eu gosto assim, o primeiro eu fiz assim, é uma coisa, mas é do meu jeito, eu fiz assim. Eu fiz um almoço... E a pessoa comprava o almoço e tinha direito ao CD. Olha que coisa, é só eu mesmo. E eu vendi tudo, né? Então, agora eu também, eu disse assim, mas por que eu não faço assim? Depois eu faço uma outra coisa mais elegante, né? Vamos fazer uma farofada. Eu quero fazer uma farofada com as pessoas que gostam, que me conhecem, que compraram meu disco, né? Que estão dizendo, quando é que tu vai lançar outro, porque aquele lá já gastou, né? Então, eu quero fazer um almoço, uma janta. Almoço eu acho melhor, porque velho tem que se recolher cedo. A gente começa meio-dia e 8 horas, 9 horas, está todo mundo indo embora para casa. Show. Essa é a ideia.
Certo. Então, desse segundo trabalho teu, que se chama?
A Clareia.
Clareia.
É. Essa música, eu adoro a religião afro, né? Então, não sou de nenhuma casa, assim, especificamente, não sou filha de santo, mas eu sou apaixonada. E sempre fui apaixonada pela Oxum. E já fazia muito tempo que eu pedia para... Ah, faz um samba, faz... Ninguém fazia. Até que o Guga fez, né, esse samba. Mas só que ele... aí, na verdade, ele fala em outros orixás também. E eu adorei, né? Então, é por isso que ele fez. Essa música foi feita para mim. Porque eu pedi para ele de encomenda uma música que falasse na Oxum. Vamos ver se sai o Clareia.
Clareia.
Do pé Oiolorum. Alude, e aludeia, ora e eu, mamãe Oxum, areia, minha mãe. Lava os olhos de gente que crê pra ver. Clareia, minha mãe, clareia. Lava os olhos de gente que crê pra ver. Lava os caminhos da dor, traz a doçura e a paz. Pra quem o mal praticou, a justiça não tarda jamais. De quem? Meu pai Xangô, caô. Meu pai Xangô. Meu pai Xangô. Meu pai Xangô. Clareia, minha mãe, clareia. Lava os olhos de gente que crê pra ver. Clareia, minha mãe, clareia. Lava os olhos de gente que crê pra ver. Senhora dos pensamentos, Odoia e Iemanjá, que Ansã traga bons ventos pra seu Ogum guerrear. Cavaleiro de Aruanda, Epa, Baba, Oxalá, que meu samba seja iluminado pela força dos orixás. Clareia, minha mãe, clareia. Lava os olhos de gente que crê pra ver. Clareia, minha mãe, clareia. Lava os olhos de gente que crê pra ver.
Parabéns, linda, linda. Maria do Carmo, um prazer te receber mais uma vez aqui na FM Cultura, um prazer te receber nesse espaço do Quilombo. Quero te desejar sucesso bastante na tua trajetória, muita luz no teu caminho, verdadeira luz, como o título do primeiro, do primeiro trabalho lá.
Muito obrigada. E eu que agradeço, né, o teu convite para mim estar aqui e que venham outros convites depois que eu lançar.
Não,
a nós voltar aqui.
Já de pronto eu vou te convidar então para tu, assim que souber a data de lançamento,
sim,
quando
sim.
for fazer o lançamento, retorne aqui ao Espaço do Quilombo para a gente
certeza.
Fazer também esse lançamento por aqui.
Com certeza.
Aqui hoje foi só
uma prévia.
uma prévia do que vem aí. Então tá, peço para tu só encerrarmos essa entrevista com mais uma composição, então.
Tá, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é cantar chorinho, né?
Maravilha. Afinal de contas, tem que cantar o que gosta.
É. Vamos fazer, então, Pedacinho do Céu. Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo. Eu tô com as melhores pessoas, né, de Porto Alegre pra tocar chorinho aqui comigo. Sei que me amas com todo fervor. Entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão.
Quadro para ficar na história de hoje, vamos relembrar o processo de independência do Senegal, que aconteceu há 64 anos. Quem conta é a Rosângela Correia.
O Senegal é um país da costa oeste do continente africano que tem uma cultura única, com pratos típicos, música, arte, costumes, além de paisagens compostas por gigantescos baobás, árvores que são símbolo da região. A luta de Senegal pela independência é longa e remonta a meados do século XV, quando colonizadores portugueses aportaram por lá. A permanência dos europeus na costa senegalesa resultou no estabelecimento de um dos maiores locais de saída forçada de africanos escravizados. Através da ilha de Goré, estima-se que entre 10 e 20 milhões de pessoas foram retiradas do continente entre os séculos XV e XIX. Senegal se tornou uma colônia francesa no século XIX, e em 1902, Dakar se tornou a capital da África Ocidental Francesa. A disputa europeia pelas colônias africanizadas dissolveu tribos e levou o conflito ao continente. Em meados do século XX, os movimentos pela independência de todas as colônias francesas na África cresceram, o que permitiu a libertação de vários países do jugo europeu em 1960. Em 4 de abril daquele ano, o Senegal, a então mais antiga colônia francesa na África, começava a conquistar sua independência. Isto porque foi necessário esperar até o dia 20 de agosto do mesmo ano para que os acordos entre a França e sua ex-colônia passassem a ser implementados. Em 2005, durante uma visita à Ilha de Gorée, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu perdão ao povo africano pela escravidão, pelos milhões que deixaram o continente africano pela porta do nunca mais, a porta da morte. Hoje, o Senegal se destaca como sendo um dos principais centros culturais do continente africano, com ao menos 7 línguas sendo faladas no país. Destaque para o francês, idioma oficial, e o Wolof.
Na próxima terça-feira, dia 9, teremos uma novidade. É o lançamento do videoclipe da canção O Barqueiro, de Nilson Tocumbó. O samba é uma homenagem a Zé Pilintra, uma das entidades mais importantes de cultos afro-brasileiros de Umbanda, Quimbanda, Catimbó e Jurema. Vamos ouvir em primeira mão aqui na FM Cultura a canção O Barqueiro.
Seu Zé, o barqueiro que conduz, se engana nesse mar, buscando o caminho da luz. Laroie, seu Zé, o barqueiro que conduz, singrando nesse mar, buscando o caminho da luz. Na esquerda e na direita, o meu guia é Oxalá. Licença pra navegar, Odoia, nas sete ondas, Ogum beira-mar. Nesse mar de violência e traição, o tempo é outro, desancora a paixão, conhecendo a diferença entre a justiça e a punição. Sinaliza a falta de perdão nas águas da desilusão. Tormenta e noite escura, navegando na amargura, pedindo socorro a Oiá. Batido na encruzilhada, barqueiro, me dê a mão, me dê a mão. Cansado e ferido, sem norte e abatido na encruzilhada, seu Zé, me dê a mão. Laroie, seu Zé, o barqueiro que conduz, singrando nesse mar, buscando o caminho da luz. Laroie, seu Zé, o barqueiro que conduz, singrando nesse mar, buscando o caminho da luz. Na esquerda e na direita, o meu guia é Oxalá e Iemanjá. Licença pra navegar, Odoia, nas sete ondas, Ogum beira-mar. Nesse mar de violência e traição, o tempo é outro, desancora a paixão, conhecendo a diferença entre a justiça e a punição. Sinaliza a falta de perdão nas águas da desilusão. Tormenta e noite escura, navegando na amargura, pedindo socorro a Oiá. cabelo, me dê a mão, me dê a mão. Cansado e ferido, sem norte e abatido na encruzilhada, seu Zé, me dê a mão na encruzilhada. Barqueiro, me dê a mão na encruzilhada, seu Zé, me dê a mão. Laroyê, seu Zé.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, locução de Rosângela Correia, produção e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.